Ok, bom, nós estamos na segunda noite do nosso curso de Teologia Bíblica. E eu tinha umas perguntas para vocês hoje à noite. Uma prova, um exame. Vocês gostam de provas? Vamos ver se vocês conseguem responder essas. Quem comanda todos os exércitos do céu? Quem faz todo rei dobrar seu joelho? Quem fala, a escuridão treme? Qual beleza exige louvor? Qual esplendor é maior do que o sol? Qual majestade governa com justiça? Qual glória consome como fogo? Qual poder levanta os mortos? Qual nome nunca foi derrotado? Quem pode me resgatar dos meus pecados? Quem pode oferecer seu filho único? Quem me convida chamá-lo de pai? Boas perguntas, né? Este é o assunto de hoje à noite. Exatamente a resposta de cada uma dessas perguntas. Oremos para iniciar. Grande e todo-poderoso Deus, chegamos diante do seu trono de graça e poder com muita humildade, porque nossas vidas são totalmente dependentes no Senhor. O Senhor nos criou, nos deu vontade própria, pensamentos, emoções, um corpo, usar como a gente quer. Mas nós sabemos do jeito que a gente tem usado, não tem funcionado e estamos com saudades de conhecer nosso Criador. E por isso, nós decidimos colocar nossa vontade, pensamentos, corpo, nossa alma, em submissão ao Senhor, buscando aquela paz e alegria que o Senhor promete. Hoje queremos ler sua palavra, seus pensamentos, que o Senhor teve a bondade de colocar por escrito, para que possamos ler e conhecer seu coração. Queremos ler e obedecer exatamente o que o Senhor fala, como nos dias de Noé, para ter um relacionamento com o Senhor, de ser salvo eternamente. Nós pedimos que o Senhor abençoe cada participante hoje. Todos nós aqui somos alunos. O Senhor é, sua palavra, o professor. E nossos corações estão prontos para aprender, porque nós queremos admirá-lo e agradecê-lo. Admirá-lo por quem o Senhor é, agradecê-lo por tudo que o Senhor tem feito. Queremos te adorar, exaltar. E somos tão agradecidos que o Senhor nos ama e quer nos chamar de filhos. E nós chegamos diante do seu trono por meio do sumo sacerdote, Rei, Salvador, Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. Se quiser abrir sua Bíblia em João capítulo 1, esse é onde nós vamos começar. O Maicon pode me ajudar, talvez mais alguém pode me ajudar a distribuir estas folhas. Gelson, por gentileza. Essa é a nossa apostila da noite. Eu não fico olhando em apostilas muito, mas talvez facilita você lembrar do esboço principal que vamos estudar a Palavra de Deus. Nossa apostila, vocês trouxeram, é a Palavra de Deus. E para facilitar as anotações, eu vou distribuir um xerox frente e verso que deem algumas ideias que talvez ajudem você a lembrar do que vai ser estudado hoje à noite. Se por acaso vocês encontrar qualquer coisa nesses xerox que eu passei, que não é bíblico, por favor, chama minha atenção. Pode fazer bem plena sala de aula, eu não vou importar. Se eu estiver errado, eu vou mudar de vida. Eu vou admitir logo e seguir a palavra de Deus com exatidão. Se não quiser chamar minha atenção em público, por favor, faça no WhatsApp. E a gente vai dialogando aí. Porque eu tenho muito a aprender sobre a palavra de Deus também. Nós temos muita coisa a fazer hoje à noite. A lição principal é o esboço que está nas suas mãos de João, capítulo 1. Nosso alvo hoje à noite é estudar um capítulo do livro de João. E depois, se quiser Gelson deixar lá atrás, talvez nossos amigos lá atrás podem ficar atentos para alguém chegando atrasado e colocar na mão, por gentileza. Eu agradeço. Mas nosso alvo é João capítulo 1, um capítulo inteiro, não um versículo aqui, um versículo lá. E na mesma hora, eu vou tentar te ajudar a compreender o livro de João inteiro hoje à noite. Mas nós não temos tempo para cada detalhe, então eu vou incentivar vocês a ler o restante do livro de João em casa esta semana. Assistir um filme leva uma hora e meia, duas horas, né? Livro de João é um filme e leva mais ou menos uma hora, duas horas para ler. Então, se você tem tempo para assistir um filme, você tem um tempo para ler o Evangelho de João essa semana. Se não conseguir, tente de novo. É melhor fazer numa leitura só. Sentar por uma hora e meia e leia, só leia. E assim você vai ver a coisa toda, do que perde um capítulo por dia. Ninguém assiste um filme 10 minutos de cada dia. Nós assistimos um filme todo agora. Então, a melhor maneira de entender a Bíblia é lendo a coisa toda. E daqui uns 2, 3 aulas eu vou te dar um outro esboço simples do livro de João inteiro. Meu alvo aqui, que vocês conhecem neste curso, nós vamos ver a Bíblia de modo geral, mas conhecer muito bem o livro de João, o livro de Atos, entre diversos outros assuntos na Bíblia. Nós tentamos começar a semana passada com uma linha de tempo da história humana. Desde a criação de Adão e Eva até mais ou menos 100 anos depois do nascimento de Cristo. Esta é a história da Bíblia. Se der tempo, e nós terminamos hoje à noite, semana que vem nós vamos começar com 100 anos depois de Cristo e fazer uma outra linha de tempo e andar até os dias de hoje. E nós vamos ver que Jesus veio e começou uma igreja e tinha uma igreja por 600 anos, mas hoje é uma outra história. E por que é assim hoje em dia? Nós vamos tentar analisar a nossa realidade e depois olhar na Bíblia e ver se podemos encontrar algumas respostas e soluções para a nossa realidade atual. Eu tenho 3 propósitos em estar aqui hoje à noite. Eu não sei por que você veio. Cada um tem um interesse diferente. Mas eu vou tentar realizar 3 coisas todas as noites. E talvez uma dessas 3 coisas atende a sua necessidade. Primeira coisa, nós vamos abrir a Bíblia. Nós vamos ler. São os pensamentos de Deus. Porque Deus deixou por escrito, porque Ele quer comunicar conosco, com a sua criação. Esse não é um livro velho para deixar guardado em algum lugar. Deus quer comunicar. Então nós vamos ler a Bíblia e ver qual é a mensagem de Deus para a nossa vida. Para a nossa vida. Segunda coisa. Nós vamos, cada noite, aprender como entender a Bíblia sozinhos. Para que você em casa pode pegar a Bíblia qualquer hora e ler e entender sem mim. Todo mundo aqui é capaz de entender a Bíblia sem mim. Todos. E eu quero ensinar vocês como entender a Bíblia, como ler a Bíblia, como estudar a Bíblia e entender com a maior facilidade. E a terceira coisa que eu quero fazer é ensinar vocês como ensinar outros a palavra de Deus. Eu já tenho uma certa bagagem, eu quero ensinar meu vizinho como eu vou proceder. Nós vamos aprender isso também. Cada noite, o que a Bíblia fala para mim, como estudar e entender a Bíblia com a maior facilidade e como ensinar outros. Talvez você tenha outra necessidade, outro propósito em chegar. Se quiser compartilhar isso comigo no WhatsApp durante a semana, eu vou avaliar e ver se eu posso atender aquela necessidade também. Antes de entrar em João capítulo 1, eu percebi, há uns 30 anos atrás, eu estava ensinando em Curitiba, eu tinha uns 25 anos na época, e cada vez que eu comecei a dar uma aula, eu dei a maioria individualmente, raramente eu fiz um grupo assim, eu queria dar uma atenção pessoal, ver as dúvidas, perguntas, ter um diálogo com a pessoa. E se você tiver perguntas durante o decorrer, levanta a mão. Pode me interromper qualquer hora. E talvez eu respondo, talvez não. Talvez eu vou adiar para a semana que vem, onde encaixe no próximo assunto. Se for meu, fora das nossas aulas, eu vou responder por e-mail. E se mais alguém quiser o mesmo material, eu mando por lá. Mas eu percebi uns 30 anos atrás que algumas pessoas tinha um pé atrás comigo, e com toda a razão. Gringo, sotaque forte, homem desconhecido, mais um religioso na praça falando alguma coisa sobre Deus, e um pé atrás. Mas estavam dispostos a ser um júri. Júris não julgam pela aparência. Júris têm que ouvir com paciência por muitas horas o promotor público, o advogado de defesa, depois tirar uma conclusão. Então, nós não vamos tirar conclusões precipitadas sobre a Deus, sobre a Bíblia, sobre mim. Simplesmente vamos, com muito carinho e amor, ser um júri, vamos ouvir, e depois de ouvir o material, ver se a evidência é sólida ou não, e vocês vão decidir. Mas algumas pessoas com interesse vieram na Escola da Bíblia em Curitiba e decidiram sentar comigo, e nós começamos um diálogo por várias semanas e criamos amizades. E alguns são dos meus amigos do peito até hoje. Somos bons amigos por causa do tempo que passamos juntos. Mas eu comecei a ouvir uma pergunta repetida várias vezes para mim. É uma boa pergunta. Eu não sabia que esta era uma necessidade aqui no Brasil, mas é. Sabe qual foi a pergunta que foi feita para mim? N vezes. E foi feita tantas vezes que eu decidi responder esta pergunta antes de ensinar João capítulo 1. Talvez você tenha esta pergunta, talvez não. Eu acho que a maioria tem. Mas nem todo mundo tem a coragem de levantar a mão e fazer a pergunta. Sabe, toda pergunta é boa. Pode perguntar qualquer coisa. Ninguém vai rir, porque todos nós precisamos ouvir. Eu imagino, se você fizer sua pergunta, mais uns 15 têm a mesma pergunta. Então, por favor, perguntas são boas. Mas qual é a pergunta que foi a primeira pergunta que as pessoas fizeram para mim? Qual Bíblia você vai usar? Qual Bíblia você vai usar? Ou a pergunta feita de uma outra forma. Por que tem tantas traduções da Bíblia diferentes? Eu não sei se você já percebeu, você está no culto da igreja, está numa célula, como alguns chamam hoje em dia, esses grupos pequenos nas casas, você está entre amigos, e vocês, todo mundo trouxe sua Bíblia, e vocês vão sentar e ler juntos. E durante a leitura, alguém diz: minha Bíblia não disse o que a sua Bíblia disse. Você já teve esta experiência? Qual é a solução? Nós vamos resolver isso agora mesmo. Vamos resolver isso agora mesmo. Eu trouxe aqui nem a metade das Bíblias que eu tenho em casa. Eu não sabia que eu tinha tantas Bíblias em casa até essa semana. Eu comecei a contá-los. Eu tenho os dois prateleiras assim, sala de Bíblia. Mas por que tem essas Bíblias coloridas e essas Bíblias cinzas e alguns com capas pretas? Por quê? Sabe qual é a pergunta? Você vai usar a Bíblia católica? Ou você vai usar aquela protestante? Aquelas dos evangélicos. Eu ouvi falar que os pentecostais têm sua própria Bíblia. Alguém já ouviu isso nos comentários na praça? Uma coisa que eu vou deixar claro. A Bíblia é a Bíblia. Só existe uma Bíblia. Por que todos esses aqui na mesa? Qual a diferença entre eles? Sabe qual é a diferença principal? A época em que foram traduzidas. 1943, 1990, 1993, ano 2000 e assim por diante. A diferença principal é a época em que foram traduzidos. Deixe-me dar uma pequena história para vocês sobre a Bíblia. Este é um estudo que podemos fazer por meses. É maravilhoso este estudo. Mas deixe-me dar uma pequena noção da Bíblia. Bom, vamos começar na época de Moisés. Eu não sei qual língua Moisés fala. melhor, eu não sei qual língua Deus fala. Moisés falou a língua dos egípcios, porque ele cresceu no Egito, no palácio. Algum lugar no decorrer da vida dele aprendeu hebraico, a língua dos hebreus, dos israelitas. Então, Deus falou com Moisés, e as escrituras, pela primeira vez, foram escritas em hebraico. Hebraica. Foi mais ou menos ano 1400 antes de Cristo. Moisés escreveu Gênesis, Levítico, Números, e 40 anos depois, Deuteronômio, para a segunda geração que acabou entrando na Terra Prometida. O povo entrou na Terra Prometida, ficou lá do ano mais ou menos 1350 até uns 600 anos antes de Cristo. Ficaram lá e tinha muitos problemas. Às vezes obedeceram e Deus abençoou muito, às vezes desobedeceram e sofreram castigo. Mas chega uma hora que Israel abandonou a Bíblia de vez, a palavra de Deus de vez, a lei de Deus de vez, totalmente idólatra. E por causa disso, mais ou menos no ano 600 anos antes de Cristo, o que sobrou de Israel, Judá, foi para o cativeiro na Babilônia e ficaram... Quantos anos eles ficaram lá? Alguém se lembra? 70 anos. 70 anos. E depois de 70 anos, o Império da Média e da Pérsia deu uma surra em Babilônia e Babilônia caiu. Israel foi permitido a retornar à Terra Prometida debaixo do governo mundial da Pérsia. Mas enquanto o povo estava na Babilônia por 70 anos, as crianças precisam aprender a palavra de Deus. Então a palavra de Deus foi traduzida para aramaica, língua dos babilônios. Então, o povo agora fala duas línguas. Aquela língua de casa, língua materna, hebraica, e uma segunda língua da Babilônia por causa das circunstâncias do cativeiro. Isso foi, passa um tempo, Pérsia dominando o mundo, ano 425 antes de Cristo. E daqui a pouco, Alexandre o Grande veio. Ano 322 antes de Cristo, Alexandre o Grande dominou o mundo e ele fez algo que mais ninguém conseguiu fazer em toda a história humana. Ele conseguiu todos falar a língua da Grécia. Era uma língua simples, comum, da rua, se chama Koiné, qualquer um podia aprender, todo mundo aprendeu grego. Então, mais ou menos no ano 250 antes de Cristo, as crianças, tem algumas crianças jovens aqui, Isabel está aqui, esse jovem, como se chama, eu esqueci seu nome. Vinícius, tem Vinícius aqui, Isabel aqui. As crianças precisavam ler a palavra de Deus e em casa estão falando hebraico, mas lá na escola todo dia, obrigados a falar grego. Então, o Velho Testamento, estamos falando do Velho Testamento, foi traduzido para a linguagem grega. E quando vocês estão lendo em livros, estudos bíblicos, de vez em quando o escritor vai fazer uma referência a esta tradução do Velho Testamento em grego, ele vai usar este símbolo aqui, LXX. Se chama Septuaginta, a tradução do 70. Então, o Velho Testamento em grego, este é o Velho Testamento que Jesus, de criança, leu na sinagoga todo sábado. E Jesus citou a Septuaginta. Enquanto estás lendo Mateus, Marcos, Lucas, João, você pode ouvir Jesus citando aquela tradução. Agora, Jesus veio, estamos na época do Novo Testamento. E Jesus, obviamente, falou hebraico e aramaico e grego. Eles tinham que ter várias línguas para comunicar na época. Tinha aquela língua de casa, tinha aquela língua da rua. Minha língua de casa, sabe o que eu falei quase o dia inteiro hoje? Inglês. Eu e minha esposa em casa, eu falo língua materna. Mas quando estou na praça, eu tenho que falar português. E eu preciso melhorar. Mas o Novo Testamento, na época de Jesus, estamos no primeiro século, o Novo Testamento foi escrito na linguagem grega. E tem sido preservado. E a preservação da Bíblia é um estudo em si, de como Deus prometeu. Tipo, em Mateus 5, durante o Sermão do Monte, Jesus disse, nenhum tio vai ser desaparecer da palavra de Deus. Ele vai ser preservado com exatidão. Em Mateus 24, 35, quando ele estava falando sobre a destruição de Jerusalém, prevendo a volta de Cristo também, Jesus diz, minhas palavras são permanentes. Então, Deus prometeu preservar sua palavra com perfeição. Será que foi preservado com perfeição? Bom estudo isso. Deixa me dar uma dica para vocês. Chegando no ano 1008 depois de Cristo, você sabia qual era a cópia mais antiga das escrituras sagradas em hebraico que existia na planeta Terra? Conhecida. Este. O Codex de Leningrad. O texto masorético. É uma cópia em hebraica do Velho Testamento. E não tinha outras cópias. Moisés escreveu aqui, e a cópia é este aqui. E a pergunta, como nós sabemos que ninguém modificou a Bíblia em todos estes anos? É um bom estudo para fazer. Eu não vou explicar isso detalhadamente hoje à noite, porque nós não temos tempo. Mas eu vou falar uma prova. Alguém já ouviu falar do descoberto arqueológico de 1947? A maior descoberto arqueológico de todos os tempos. Os manuscritos do Mar Morto. Já ouviu falar dos manuscritos do Mar Morto? Eles são... Lá no Mar Morto é o lugar mais baixo do planeta Terra. É tipo 15 minutos de carro de Jerusalém. E lá tem... É um deserto. É deserto. E tem montanhas e tem cavernas. E tinha uma comunidade de essênios que moravam lá uns 200, 300 anos antes de Jesus nascer. Estão tentando sobreviver durante a época da Grécia, porque logo em seguida, em 168, os romanos dominaram o mundo. Essa é uma comunidade que fala grego, que fala hebraico, que fala aramaico, e eles moram no deserto, e eles cansaram da religião do mundo. Todo mundo está abandonando a palavra de Deus. Então eles pegaram a palavra de Deus, foram no deserto, e ficaram lá vivendo a palavra de Deus. E eles fizeram cópias também. Nós não temos o original de Moisés, apodreceu muito tempo atrás. Alguma parte escrita em pedra, outra parte em papiro, uma planta do Egito. Mas eles colocaram essas cópias, pergaminho, couro, uma coisa mais resistente. E quando os romanos começaram a chegar, eles esconderam estes manuscritos, estas cópias, em vasos de barro, mais ou menos desse tamanho, desta altura, com uma tampa, dentro dessas cavernas, o Velho Testamento inteiro, comentários sobre o Velho Testamento. Eles guardaram esta biblioteca nas cavernas e esta comunidade sumiu. Provavelmente os romanos eliminaram todos eles. Este lugar mais baixo do planeta Terra, seco. E vocês não entendem o que é seco. Você tem que tomar muita água. Eu estava lá uns 4 semanas atrás. Ah, seco, não tem mofo lá. Não tem umidade. Só um pouquinho do mar. Quase não chove. E em 1947, uns pastores de ovelhas jogando as pedras. Sabe por que o pastor Davi matou Golias e jogava pedras? Porque quando tem uns 20 ovelhas e uma está meio lá e outra lá, não prestando atenção, ele jogava pedras e bateu bem nos pés. E lá está o pastor. Ele veio voltando. E o pastor não precisava forçar a barra, ele só chamou a atenção, o velho veio correndo. Então eles eram experts em jogar pedras. Ou eles estão lá vendo esses buracos, essas cavernas e lançando pedras, e um bateu em alguma coisa que parecia uma telha de barro e quebrou. E pessoas entraram lá e encontraram esta biblioteca dos Essênios desta época antes de Cristo. Mais de 1.200 anos antes. E eles colocaram esses textos lado a lado, idêntico, com algumas pequenas variações. Tipo, Nabucodonosor é escrito com S ou com Z. Meu nome, como se escreve meu nome? A-L-A-N. Mas todos os meus amigos aqui fazem questão de escrever com dois L's. Eu não me importo. Mas tem algumas diferençazinhas entre essas cópias. Um diz santo, 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 e outro diz santo, santo. Por um deslize, alguma coisa. Mas o conteúdo é idêntico. Dá uma grande confiança para nós que a Bíblia tem sido preservada com exatidão. E de todos estes anos, por que foi? Por que foi preservada todos esses anos com tanta exatidão? Vocês lembram, na Bíblia fala sobre os fariseus, os saduceus e as escribas? As escribas do Velho Testamento, do Novo Testamento. Eles eram um cartório da época. Se quer fazer um documento, um contrato, uma escritura, um contrato de compra e venda de um imóvel, você vai no cartório, eles vão digitar, todo mundo vai verificar, eles vão carimbar, vai ser exato. Antes da gente assinar o fiador, colocar o nome lá. Eles eram cartório da época, e para fazer cópias, o que eles fizeram? Tinha uma aqui na frente que tinha o documento original, todo mundo tinha uma prancheta com couro, e ele diz "Ah!" E todo mundo escreveu "Ah!" Ele, todo mundo escreveu ele. E demorou e foi caro, mas você podia ter uma cópia da Bíblia na época, mas era caro produzir, não tinha máquina de xerox. E depois que terminasse a cópia, eles contaram as letras. Eles sabem exatamente quantas letras estão aqui, e eles contaram seu documento. Se tivesse uma letra a mais, jogaram fora e começaram do zero. Tanta reverência que eles tiveram pela palavra de Deus. Eles sabiam quantos parágrafos, eles sabiam quantas frases, eles sabiam qual é a letra do meio do documento. E com muita exigência, os escribas fizeram cópias da Bíblia, tanto do velho da época e do novo. Chegando no Novo Testamento, rapidinho. O Novo Testamento tem mais de 20 mil cópias em grego do Novo Testamento para preservá-lo. Ninguém pode modificar a Bíblia. Alguém diz, eu ouvi falar no terceiro século, no concílio tal, que alguém tirou reencarnação da Bíblia e modificou a Bíblia. Ok, deixa eu ver. A Folha de São Paulo foi impressa no domingo e distribuída na segunda-feira por todo o Brasil. E um mês depois, alguém tirou um parágrafo da Folha de São Paulo. É impossível! É impossível! Você tem 20 mil cópias do Novo Testamento, ninguém pode modificá-la. E quando você vai comparando as cópias, você vai ver que nós temos 99% de confiança que o Novo Testamento está certo. tem um versículo ou outro do Novo Testamento que será que devia estar lá? De vez em quando tem um versículo. Tipo, Atos 8:37. Devia estar lá ou não? Provavelmente não. Mas o que está incluído naquele versículo não muda nada da Bíblia de doutrina. Não muda nada. Porque o que está falado lá é falado mais de 20 vezes no outro lado da Bíblia. Então, uma coisa interessante sobre o Novo Testamento. As pessoas que os apóstolos batizaram, foram discipulados pelos próprios apóstolos, eram jovens como... Onde foi Vinícius? Agora tem Dário lá. Foi uma transformação de vida. Mas os jovens, Vinícius, né? Esses jovens conheciam os apóstolos pessoalmente na época. E os apóstolos foram escrever o original. Esses jovens tinham o original nas mãos. Sabe o que esses jovens fizeram? Tipo um Eduardo. Sabe o que eles fizeram? Os apóstolos estão sendo crucificados, decapitados, queimados. E esses jovens pegaram a palavra de Deus e dizem, eu vou pregar a palavra de Deus. E eles escreveram esboços e cartas e pregações. E eles citaram o documento original do Novo Testamento no final do primeiro século, no começo do segundo século, produzindo o que nós conhecemos como os escritos dos pais apostólicos. Não são inspirados. São homens como nós, que pegamos a Bíblia, estudamos e nós preparamos uma pregação e nós citamos palavra por palavra o versículo, para agora eu pregar a palavra das minhas anotações. Eles citaram o Novo Testamento com tanta frequência que você pode reproduzir o Novo Testamento inteiro só das suas pregações. Com a exceção de 11 versículos de 2 João. E eu não sei porque eles não citaram 2 João. Eu acho que eu não tenho citado 2 João com muita frequência também. É uma carta de uma folha só. E tem pouca informação, mesmo que seja uma carta importante. Mas a Bíblia tem sido preservada. Mas o que tem acontecido com a Bíblia desde a época de Jesus para cá? Nós vamos falar mais sobre isso semana que vem, sobre o que aconteceu com a igreja. Jesus diz, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Atos capítulo 2, Jesus edificou sua igreja e por 600 anos tinha uma igreja. E eles tinham a Bíblia, principalmente em grego, porque o mundo falava grego, por uns 600 anos após Cristo. Mesmo que Roma dominou o mundo, e Roma fala latim, os romanos nunca conseguiram o povo comum falar latim, porque era uma língua dos elites. Só os imperadores e soldados falaram latim, e o povo em comum falava koiné, o grego simples de Alexandre o Grande de uns séculos antes. Então, o Novo Testamento foi colocado nessa linguagem koiné. É uma língua morta hoje. Esta língua não existe. Ninguém usa. Tem grego moderno hoje, mas é diferente da língua koiné, grego. E ele escreve assim, koiné. Koiné. Língua grega, língua da rua, língua simples de entender. Agora, esta língua é uma língua morta hoje, e que bom que é morta, porque o significado das palavras não mudam, são congelados em tempo. E você pode estudar qualquer palavra do Novo Testamento e saber seu significado exato. Por exemplo, hoje em dia, se você quer pesquisar o que significa batismo, e você vai procurando um dicionário online, ou um dicionário em papel, um dicionário moderno, Aurélio, e procure batismo, e qual é o que significado? Deixa eu ver. Mergulhar, derramar e aspergir? Três definições? Definições modernas. Qual é o significado original? Ou você pode ir no Novo Testamento, naquela língua morta, koiné, e procurar cada referência, batismo, batizo em grego, e você vai ver que todos têm o mesmo significado. E o dicionário moderno tem duas definições erradas. Mas são definições modernas, nós não queremos definições modernas, queremos do original. Então é uma bênção que foi congelado em tempo, esta língua antiga de grego do Novo Testamento. Entrando pleno segundo século, com esta missão mundial de evangelizar todo mundo, evangelizar de novo, o Novo Testamento foi escrito em latim para os romanos. Foi escrito em cóptico para os egípcios. Porque todo mundo falava grego, mas vamos colocar na língua materna deles também. E o Novo Testamento foi colocado em N línguas diferentes. Vamos pular para frente. Mais ou menos no sexto século, algo aconteceu. Bíblia meio colocada de lado. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. Nós temos catolicismo ficando forte no mundo. Tem os muçulmanos que apareceram. Muçulmanos massacraram católicos na Terra Prometida, ano 638. Construiu aquela mosque lá com aquela capa dourada que está lá até os dias de hoje. Mais ou menos 1200 e pouco, as cruzadas. A Igreja Católica foi lá e massacrou os muçulmanos, tentando ganhar de volta a Terra Prometida. E muito tumulto no mundo. Nós vamos falar sobre esta história na próxima lição. Mas, algo aconteceu, eu vou colocar aqui em cima, pegar este linha de tempo e só transferir para cá. No ano 1199, o Papa da época se chama Inocente III, é o nome do Papa da época. Inocente III. E se você quer pesquisar isso por si mesmo, como eu fiz, vai online, Enciclopédia Católica, e veja o que a Igreja Católica falou sobre esta época de Inocente III. Inocente III proibiu a leitura bíblica. Ninguém pode ler a Bíblia mais. Não pode ter uma cópia em casa. Contra a lei. Não pode. E a Bíblia ainda existia na época. Existia em hebraico, existia em grego, existia em latim e estava no catedral, no púlpito, acorrentada. E se você soubesse essas línguas, você podia ir lá e consultar e ler. Mas a maioria do povo não falava essas línguas. Nesta época aqui, eles não falam mais grego, e hebraico, aramaico, latim, não. Sabe o que eles falam? Alemão, inglês, português. Então, a Bíblia foi proibida aqui por 300 anos. Agora, nós vamos falar mais sobre isso semana que vem também. Mas chegando em 1500, estamos depois de Cristo agora, tinha um padre da Igreja Apostólica Romana que se chama Martinho Lutero. E os soldados que voltaram da Terra Prometida, das cruzadas, trouxeram cópias do Novo Testamento em grego, e o Martinho Lutero, os outros padres estão lá lendo o Novo Testamento pela aparência, pela primeira vez na vida, porque nem eles estavam lendo a Bíblia mais. E Martinho lendo e diz: hey, algo está errado aqui. E nós vamos falar sobre o que o Martinho Lutero descobriu na Bíblia, mas ele tentou dialogar, ninguém queria ouvir, então ele caiu fora. Mas sabe, apesar de ser luterano católico, esse não é o ponto hoje à noite, é simplesmente a história. O que aconteceu? Martinho Lutero fez uma grande contribuição à sociedade. Ele pegou o Novo Testamento em grego e ele traduziu na língua do povo da Alemanha. E o povo tem a Bíblia nas suas mãos, em casa, pela primeira vez em 300 anos, e lendo, e descobrindo presbíteros, batismo, a ceia do Senhor, coisas que têm sido negligenciadas e abandonadas por muitos anos. E eles estão tentando voltar à Bíblia. Nós vamos ver esta conversa na próxima aula. Mas a Bíblia foi colocada em alemão. Martinho Lutero. Passa um tempo, a 1611, na época do rei Tiago da Inglaterra, foi colocado em inglês pela primeira vez. Passa um tempo, 1681, foi colocado em português pela primeira vez. quem foi a pessoa que traduziu a Bíblia da língua grega até português pela primeira vez? Alguém se sabe o nome dele? João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida. Alguns de vocês vão abrir a capa lá dentro da sua Bíblia e está escrito lá. João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida era um padre da Igreja Apostólica Romana. E depois que ele terminou sua tradução, ele caiu fora da Igreja Católica. Ele diz, eu vou praticar o que este livro diz aqui. Jesus! E você tem que ter muita cautela. E nós vamos falar sobre isso semana que vem também. Alguém já ouviu falar da Inquisição? Essa é quando você vai contrariar e você morra. Tipo, Giordano Bruno diz, ele, Galileu Galilei, os cientistas da época de 1500, 1600, eles desenvolveram o telescópio. E eles estão assistindo o universo da planeta Terra. E o Papa da época diz que o nosso universo é geocêntrico. A Terra está parado aqui, quadrado. E o Sol e tudo está em órbita da Terra. Geocêntrico. Giordano Bruno e Galileu Galilei olhando no telescópio diz... Uou, nós estamos em órbita ao redor do Sol. É heliocêntrico. Papa, eu tenho uma pergunta. Não vai me questionar. Eles queimaram Giordano Bruno vivo. Uma estaca. Eles condenaram Galileu Galilei. Eu sei que é um assunto meio sensível, mas é simplesmente história e você pode ler na enciclopédia católica na internet, como eu fiz. Agora, mais ou menos 1998, esqueço a data exata, eu estou sentado em Curitiba assistindo televisão e o Papa da época pediu desculpas em público pelo passado. Estava encerrado. É realmente heliocêntrico, porque astronautas têm ido para a Lua, estão assistindo e o Papa da época estava errado e queremos pedir desculpas. Que bom. É bom ver quando alguém com uma posição de autoridade erra, tem a humildade de admitir erro. Eu acho que todos nós precisamos ter esta qualidade, porque nenhum de nós é inspirado por Deus e às vezes falhamos. Então, se eu falho, por favor, me ajude a fazer melhor. Tipo, como escrever português? Está errado. Algum lugar aqui. Está errado. Precisa de acentuação e inverter as palavras. Mas português, João Ferreira de Almeida. Ele não conseguiu terminar o Velho Testamento, fez uma boa parte e morreu. E outra pessoa terminou o Velho Testamento em português para ele. Então, quando vocês abrem a maioria das Bíblias aqui hoje, nem todos, vocês vão ver aqui, traduzido em português por João Ferreira de Almeida. Eu tenho a cópia dele em casa. Não o original, eu tenho uma cópia no notebook. Eu posso enviar para você por e-mail, se você quer ler a Bíblia em português de 1681. E quase dá para ler. Mas o português de tantos anos atrás, bem diferente, quase incompreensível para nós. Até o português do Portugal moderno é diferente do que a gente fala hoje em dia. Mas, o que aconteceu pelos anos? Vocês sabem que, nesta época, mais ou menos, os portugueses estão aqui nas Américas agora. E chegando em 1900 e... Preciso de uma outra caneta... Em 1943, foi formada uma sociedade bíblica aqui no Brasil, entre diversos grupos religiosos, e eles pegaram aquela tradução, olharam o texto grego, e eles falaram, está certo esta tradução, mas nós precisamos colocar na língua de um brasileiro, moderno. Então saiu esta tradução aqui. Se chama João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida. Eu imagino que alguns de vocês estão carregando isso hoje. Uma boa tradução da Bíblia. Baseado na época em uns 6 ou 7 manuscritos em grego conhecidos na época. De 1943 até os últimos 20 anos, mais de 20 mil têm sido encontrados pela arqueologia para aperfeiçoar algumas coisinhas aqui que podia ser melhor, mas é a palavra de Deus, dá para usar. Essa tem sido a Bíblia do Brasil por muitos anos, desde 1943. Os batistas carregam, os presbiterianos carregam, os pentecostais, congregação cristã, assembleia, a igreja católica carrega. É a Bíblia do Brasil. Mas é chamada Revista e Corrigida de 1943. Boa tradução. E se você quiser... desculpe, eu estou... Três coisas na cabeça. Eu leio o grego de manhã, falo com o inglês com minha esposa, e depois à tarde, à noite, em português. Então, é corrigida. Eu não sei o que vai sair, mas qualquer coisa é capaz. Mas, de 1943 até agora, a língua portuguesa mudou muito. Você já percebeu? Eu lembro quando eu cheguei em Curitiba, em 86, desci do avião, todo mundo estava falando joia, bacana. E passou alguns anos, que massa! Eu não tinha a menor ideia do que os jovens estavam falando. Que bicicleta, que massa! E depois de algumas horas, hoje eles estão falando o que estão falando. Da hora, eu não sei, mas português vai mudando. Então eles precisam colocar a Bíblia na linguagem do povo de hoje. E se vocês carregam esta Bíblia, talvez vocês tenham dificuldade em entender algumas palavras. São palavras certas, corretas, boas, desconhecidas. Por exemplo, aqui diz... olhe para aquela varão. Olhe para aquela varoa. Jovem, sabe o que é um varão e varoa? Sabe o que é um varão? Se eu diz olhe para aquela varão, você sabe o que é? Muitos jovens diz varão, vara, grande vara.
Eu sei.
O que é? Varoa é mulher, varão é homem. Na linguagem portuguesa do vovó. Essa é como nossos avós falaram nos anos 40 e 50. É varão, varão. Tem muito varão e muito varoa aqui hoje à noite. Mas, por causa da juventude, não usam este vocabulário. Eles tinham que fazer uma tradução mais moderna, mesma mensagem, onde eles colocam homem e mulher, e varão e varoa caiu fora. Você pode usar essa tradução, mas enquanto vocês idosos estão pregando e lê o texto, vocês vão parar. Varão é homem, varoa é mulher, e vocês vão gastar muito tempo explicando vocabulário antiquado. Então, estamos tentando colocar a Bíblia em linguagem moderna. Então, em 1960, eles pegaram a João Ferreira da Almeida e eles fizeram a atualizada. A atualizada. O que eles fizeram aqui? Eles pegaram palavras como coisa, aquela coisa, e colocaram coisa. Eles tiraram varão e varoa e colocaram homem e mulher. Eles tiraram tu e vós e colocaram você e vocês. Eu estou grato por isso. Eu não queria decorar mais uma conjugação de um verbo com tu e vós, facilitando minha própria vida quando eu mudei para cá. Mas eles atualizaram para a língua de um brasileiro. Chegaram a 1990, eles fizeram uma atualizada segunda edição, que realmente é essa mesmo, a segunda edição. Depois eles fizeram, nos anos 90, a edição contemporânea. Contemporâneo, eu não tenho essa. Por alguma razão eu estava tão ocupado evangelizando, eu perdi essa. Depois, mais ou menos, no ano 2000, saiu João Ferreira de Almeida, século 21. E o que eles estão tentando fazer é manter o vocabulário em dia e a gramática da forma que é falado hoje em dia. A mensagem continua igual, nada modificada. Eles saíram com o novo da Almeida, eu acho que este ano, ano passado, se chama a Nova Almeida Atualizada. E eu só vi ele online esses dias. Você pode ver todos esses no seu celular de graça, se você quiser uma cópia, sem adquirir o papel. Boa história sobre este aqui de João Ferreira da Almeida.
E este é o século 21. Também nessas épocas, algumas pessoas fizeram essa que se chama versão fácil de ler. Super fácil de ler. Literalmente usa um vocabulário que uma criança de 6 anos pode entender. Tipo koiné da época. É super fácil. Também eles fizeram essa que se chama a nova tradução na língua de hoje. Isso saiu nos anos 80, só o Novo Testamento. Eu achei muito boa. Linguagem simples. Boa. Mas desde lá para cá, tem o Velho e Novo Testamento aqui. Ainda é boa. Dá para eu usar e ensinar a aula. Mas o vocabulário rica da Bíblia começando a ficar meio perdida. Foi tão simplificado. Por exemplo, em João capítulo 1 de João testemunhou. Aqui diz em João capítulo 1, João disse. Eu sei que um testemunho vai dizer o que... Ele vai dizer, mas ele vai dizer o que ele viu. Então, a palavra testemunha é mais rica em entendimento. Então, dá para usar isso, mas eu acho meio fraco o vocabulário, mas é útil. Agora, deixa me contar uma outra história muito boa no meio de tudo essa. Bem aqui, em 1977, e deixa me ler para vocês. Alguém já viu essa? Bíblia de Jerusalém, edição Paulinas. Edição católica. Deixa-me ler para vocês aqui da introdução. Eu gostei. Se você quer entender que tipo de Bíblia, qual a Bíblia, pega o prefácio da Bíblia na apresentação e vai lendo. Diz aqui, 1973, eles começaram. Após 3 anos de árduo e intenso trabalho realizado por uma equipe de exegetas católicos e protestantes, e para um grupo de revisores literários, podemos entregar ao público a tradução do Novo Testamento. 5 anos depois, o Antigo. Este trabalho, essa edição católica, é o trabalho de protestantes e católicos trabalhando juntos. E em 1977, esta é a melhor tradução da pátria brasileira. Excelente. Mas... já faz 45 anos. E a linguagem está começando a ficar meio antiquada. É boa, mas começando. Então, a Igreja Católica tentou atualizar algumas coisas. Já ouviu falar desta Ave Maria? Edição Católica. Boa tradução da Bíblia. Edição Católica. Boa. Mas começando a ficar antiquada. Então a Igreja Católica lançou isso para os jovens católicos recentemente. É edição pastoral. Linguagem de um jovem brasileiro. Mas é edição católica. A Bíblia é a Bíblia. Eles não modificaram a coisa. É a mesma palavra de Deus desse João Ferreira da Almeida. É a mesma palavra de Deus. Eu desafio vocês a sentar, colocar lado a lado e ver alguma coisa diferente. E sabe por quê? A Igreja Católica ama Deus, maior reverência pela Bíblia, mas a Bíblia não é tão importante para a Igreja Católica. E eu não falo isso com crítica, não é crítico nenhum, zero. Simplesmente é realidade. O ano passado no Facebook, um padre chegou no Facebook e disse, eu quero falar qual é a diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante e resolver isso de vez. Eu pensei, estou pronto. E antes de eu falar, só para vocês saberem, eu não sou católico no sentido moderno. A palavra católica em grego significa universal, a Igreja Universal, e eu faço parte da Igreja Universal dentro da Bíblia. Só existe uma igreja, eu faço parte, mas não é moderno católica do significado. E eu também, eu não sou protestante. Eu não sou protestante ninguém. E eu não sou evangélico, eu não sou pentecostal. Eu não sei de onde veio esses termos na realidade, porque eu só sigo o que Jesus falou e não tem esses termos aí. Eu vou ficar com Jesus pessoalmente. Mas, voltando para minha história no Facebook o ano passado, o padre disse isso. E eu vou falar isso do que o padre falou, não, e não de forma crítica, de nenhuma forma. Simplesmente ele esclarecendo, e foi um bom esclarecimento. Ele diz, qual é a diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Protestante? Ele diz isso. A Igreja Protestante segue a Bíblia e a Igreja Católica não. Eu acho que o povo ficou de... Hã? Porque eu sei que o povo católico ama Deus E estão lendo a Bíblia em casa, mas eu estou falando da liderança. Eles falaram: a igreja protestante segue a Bíblia, a igreja católica não. E ele não parou por aí. Sabe o que ele falou? Ele continuou, ele falou isso. Sabe por quê? Ele falou que a igreja, e ele tem razão, a igreja começou em Atos 2, com o derramamento do Espírito, os apóstolos pregando e 3 mil batizados. E a igreja começou em Atos 2. Ele tem razão. E ele diz que a Bíblia foi produzida uns 60 anos depois. Que é a verdade, ele foi literalmente escrito pelos apóstolos antes deles morrer, entre 20, 30, 40, até o ano 95, o Apocalipse, e antes de falecer, a Bíblia foi produzida depois. Então ele diz que o padre diz, a igreja produziu a Bíblia, então a igreja é a autoridade, não a Bíblia. Por outro lado, ele diz que os protestantes dizem que a Bíblia produziu a igreja. E ele diz isso é impossível, porque a igreja começou antes da Bíblia ser escrita, o Novo Testamento. Então, lá está a nossa pergunta. Eu acho que eu vou esclarecer isso durante o curso. Eu vou adiantar uma coisa só para você refletir. Sabe o que é a Bíblia? As palavras de Deus. Nós vamos ver isso na próxima aula, nas próximas 2 semanas. É a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, aos apóstolos, e eles colocaram por escrito. Palavra de Deus. No dia de Pentecostes, antes de ser escrito, os apóstolos ficaram de pé, inspirados pelo Espírito Santo, falaram a palavra de Deus, e a igreja foi produzida. 20, 30 anos depois, o que foi falado no dia de Pentecostes foi colocado por escrito. A palavra de Deus produziu a igreja, mesmo que foi registrado em coro mais tarde. Algo para pensar, né? Mas, vamos voltar para a nossa história. 1977, edição católica saiu. Muito bom, depois Ave Maria, depois o pastoral. Todos são muito bons. E você pode usar qualquer um desses, eu posso usar qualquer um desses e ensinar este estudo hoje à noite. Eu não importa qual Bíblia você tem na mão hoje à noite, provavelmente um destes. E todos eles são boas, a Bíblia é a Bíblia. E sabe por que eu posso ter confiança nessas aqui? Se você ler o prefácio de cada um, essas traduções foram feitas por uma equipe de dezenas de homens, experts na linguagem hebraico, grego, português, inglês, experts. E quando ou 10 fizeram o livro de Mateus, tinha 100 verificando cada vírgula. Seja católico ou protestante, verificando a informação. Para ninguém influenciar a palavra de Deus com sua doutrina própria de igreja, seja este lado da sociedade ou aquele lado. Protestante, evangélico, pentecostal. Ninguém está influenciando esses aqui, porque foram feitos por uma comissão. E quando você quer comprar uma Bíblia, vai lá e procure, diz comissão. Qual é a data? Como foi feita? E você pode ter uma confiança nessas aqui. Deixe-me falar mais uma diferença entre esses aqui. Se você ler todos esses, você coloca eles lado a lado, de vez em quando um diz isso e o outro diz isso, e você diz, ah, minha Bíblia não falou o que sua Bíblia falou. Sim, falou a mesma coisa. Simplesmente você tem que prestar atenção que é uma maneira diferente de fazer traduções. Tem duas maneiras de fazer traduções. Número um. Número um, literal, ao pé da letra, e dois, se chama equivalente dinâmica, que mais eles falam, expressões idiomáticas, tem literal, equivalente. Alguns desses, deste pilha aqui na mesa, são literais ao pé da letra. Outros são o equivalente. E por causa disso, quando coloque lado a lado, eles parecem que não são iguais, mas são. Deixa eu me dar um exemplo, porque eu faço traduções todo todos os dias. De manhã cedo eu leio o Novo Testamento em grego todos os dias. E eu falo inglês todos os dias. Eu leio português todos os dias. Então, eu percebi que fazer uma tradução, às vezes, é complicado de acordo com sua audiência. Por exemplo, aqui no Brasil, vamos imaginar que o meu pai, norte-americano, está nos visitando hoje. Ele só fala inglês, caipira, tipo vaqueiro. E ele está aqui, não entende nada de português, mas está aqui. E alguém falou: Alan, fala para o seu pai que minha irmã tem dor de cotovelo. Agora, o que eu vou traduzir para o meu pai? Literalmente, ela tem dor de cotovelo? Ou eu vou explicar o que um brasileiro quer dizer? O que um brasileiro quer dizer na expressão idiomática? O que o brasileiro quer dizer com dor de cotovelo? Inveja. Ciúmes. Mas se eu falar para o meu pai, ela tem dor de cotovelo, ele vai dizer, ela caiu e se machucou? Está vendo a dificuldade de tradução? Então eu vou dizer, não, pai, significa ela tem inveja. Ah, eu entendi. Eu traduzi literalmente? Não. Então tem, por exemplo, aqui, numa tradução antiga diz, Provérbios 5:15, cada homem bebe de sua própria cisterna. Pega aquela linguagem de hoje. Cada um dê seu amor à sua esposa e nenhum outro. Well, sua Bíblia diz dê seu amor à sua esposa, outra diz não, bebe sua própria cisterna. Diferente. É idêntico. Uma é a expressão idiomática literal em hebraico, o outro é equivalente em português moderno, mas é a mesma mensagem. Eu lembro a primeira vez, quando eu cheguei no Brasil, eu estava aqui, tipo, 10 meses tentando, não marco nenhum estudo bíblico, eu tenho que aprender português, só português, então depois eu vou pregar. Eu estava aqui 8, 9, 10 meses e uma pessoa que eu acabei conhecendo, o marido dela foi morto num acidente de moto, e ela é uma viúva com um menino de 8 anos. Eu não gosto muito de moto e agora vocês sabem por quê. Quase matou meu irmão também. Mas, eu tenho esse jovem de 27 anos, viúva com um menino de 8 anos, e alguém me apresentou para ela, e eu tentei ensinar este aula de hoje à noite para ela em português. Ela nasceu de novo, uns 2 meses depois, minha irmã em Cristo fiel até os dias de hoje. Mas, eu perguntei para ela na primeira aula, quando eu conheci ela, qual a sua profissão? Ela falou, eu estou quebrando galho. Mesmo, você quebra galho, que profissão é essa? Eu corto grama, é parecido. Não, ela disse, eu estou fazendo bico. Isso deve doer. Queria dizer, literalmente ela falou quebrando galho. O equivalente em português moderno é, eu estou entre empregos, eu não estou numa coisa fixa, eu estou meio quebrando galho, eu estou dando um jeito. Tem tanta expressão brasileira que não é traduzida nem para o inglês. Mas, esta é uma pequena diferença. Então, algumas dessas são literal e algumas são equivalentes. Então, presta atenção numa leitura. Ei, está diferente, vamos verificar. E olhe no prefácio, vai dizer equivalente ou literal. Que mais? Eu tenho mais duas coisas que eu quero falar sobre as Bíblias antes da lição. Eu peço desculpas que está demorando tanto, mas eu acho muito importante. Eu tenho mais aqui na mesa. Este aqui se chama a Bíblia Viva, muito conhecida aqui em Guarapuava, está sendo distribuída nos últimos anos, 4, 5 anos. Ele saiu nos anos 70, mais ou menos 1970, com uma capa de papel aqui no Brasil, se chama O Mais Importante é o Amor. E eu não sei onde está a minha cópia, mas eu tenho em algum lugar. Só o Novo Testamento, O Mais Importante é o Amor. E recentemente eles saíram com o Velho Testamento junto, nesta capa colorida, Bíblia Viva. E está sendo distribuído para os jovens. E a linguagem é moderna, é fácil de entender. Mas eu, pessoalmente, estou com um pé atrás com essa. Sabe por quê? Se você quer conhecer uma Bíblia, leia o prefácio, na introdução, na apresentação do livro. E ele vai descrever quem fez e de onde veio. E naquela dor mais importante, que é o amor, que é essa, são capa nova, é baseado na tradução de inglês que se chama a Bíblia Viva, The Living Bible. E mais ou menos nos anos 60, Estados Unidos, alguém pegou uma tradução meu, a tradução boa, antiquada, e ele não sabe grego nem hebraico, e ele começou a colocar uma linguagem moderna para ele. E ele produziu a Bíblia em inglês, a Bíblia Viva, é uma paráfrase. Feito por um homem que nem conhece as línguas originais e produziu uma comentário sobre a Bíblia. Não é tradução, é paráfrase. É resumido. Alguém fez a boa coisa pela aparência e traduziu para o português aquela. Este aqui. Eu pessoalmente não uso isso aqui. É uma paráfrase, não uma tradução. Mas eu posso até usar essa para dar aula hoje à noite, se for necessário. E de vez em quando eu vejo alguma coisa e não está certo, eu vou pegar o texto grego e mostrar que não está certo. Porque isso não é tradução do grego. Mas, alguns jovens carregam. Tem essa aqui, alguns de vocês conhecem, nós temos alguns amigos que vão de porta em porta, são pessoas bem agradáveis, carinhosas, pacientes. Eles estão mais distribuindo panfletos, revistas do que Bíblia. Mas existe essa tradução, se chama Tradução do Novo Mundo. Existe aqui, se você quer uma cópia, próxima vez que eles batem na sua casa, no sábado de manhã, pede uma cópia, eles vão tirar de graça. Tradução do Novo Mundo. Este foi feito por 5 homens desconhecidos, eles não querem revelar o nome, da Igreja Testemunho de Jeová. E eles fizeram sua própria tradução, diferente de todos estes. E eles modificaram, até cada vez que eu encontro eles na rua, e eu mostro, já viu isso sobre Jesus? Eles saem uma nova edição e corrigem aquela também. Eles querem, o que nós vamos aprender hoje de João capítulo 1, eles querem arrancar da Bíblia. E eles tentaram. Eles tentaram, mas nada, eu não quero ser crítica, simplesmente algumas denominações têm sua própria Bíblia. Então, comentário, não tradução. E se alguém não acredita em mim, eu pego o texto grego, a gente vai palavra por palavra. Sabe, hoje em dia eles ficam meio presos no centro por 3-4 horas como standard lá. Quando eles batem em casa e a gente começa a conversar, temos que ir agora, eles vão. Eu entendo, tem outra coisa mais importante para fazer. Mas no centro eles são obrigados a ficar lá por 3 horas, então eu vou às 7 horas de manhã e a gente conversa até as 10. E eles têm que ficar porque o manda-chuva diz que eu tenho que ficar aqui, então a gente conversa. É, bastante. Mas tem este aqui também. Isso saiu recentemente. Eu posso até usar para dar aula, mas eu não ia recomendar isso. Isso saiu protestante, uma Bíblia protestante. Se chama a Nova Versão Transformadora. Este livro sobre Jesus, é bonitinho a capa e tudo. Já leu? Eles pegam frases da Bíblia e invertem para ensinar a doutrina protestante. Isso é distribuído no interior do Paraná, por toda parte, nas igrejas protestantes e pentecostais. E o povo diz, a nova Bíblia, a linguagem hoje. Alguém já leu o prefácio? Alguém comparou? Eu fiz. Chocante. Eu não ia usar essa também. Tem algumas coisas modernas saindo que nós temos que ficar de olho. Então, a maioria das Bíblias que nós temos são boas, mas de vez em quando aparece alguma coisa meio estranha na praça. Mas minha sugestão para vocês, quer comprar uma Bíblia, você vai lá na Assembleia de Deus, na Manuel Ribas, vai naquela edição da Igreja Católica na Saldanha, e tem, eu comprei esses aqui na Saldanha e alguns outros eu comprei em Curitiba. Mas vai lá em qualquer desses livros e você vai ver N Bíblias numa prateleira lá. Pega o prefácio, descubra qual ano que foi feito e se teve uma comissão. Se foi comissão, é de confiança. Se é feito por uma ou duas pessoas, uma denominação, tem uma certa cautela. Se diz, essa é pelos protestantes, pentecostal. Se diz, comissão de católicos, protestantes, pentecostais trabalhando junto, ótimo. Porque eles não vão deixar a doutrina da denominação influenciar a palavra de Deus. Simplesmente vão traduzir e deixar como é, como esses têm sido. Agora, eu tenho uma última coisa para falar sobre essas Bíblias. Antes de começar nossa aula, eu vou tentar, esta é uma daquelas coisas de prefácio, eu vou tentar fazer mais uma explicação e a gente vai tirar um intervalo e depois do intervalo atacar João capítulo 1. Algumas pessoas vão dizer, mas espere, Alan, eu sei que na edição católica tem alguns livros a mais. E tem razão. Estes três aqui, o pastoral, este se chama de Aparecida, Ave Maria, e este aqui, a Bíblia de Jerusalém, edição católica. Este primeiro foi feito com protestantes católicos trabalhando junto, sem influenciar, seja que for, as crenças dos diversos grupos. Eles produziram a Bíblia, dos manuscritos, grego e hebraico, excelente. Mas no velho... Até, se você pegar índice deste aqui, ou destes três aqui, eles têm, no Velho Testamento, sete livros a mais. E, no final de Daniel, e no final do livro de Esther, dois ou três capítulos acréscimo. A única diferença. Se você pega o índice dessa, ele tem todos... os mesmos 39 livros, velho, 39 livros. O Novo Testamento é idêntico, 27, idêntico. Mas no Velho Testamento tem sete livros a mais. Por quê? E vamos resolver isso hoje. Quais são os livros? Deixe-me falar quais são, se vocês podem identificá-los. Tem Eclesiástico, não, deixa eu ver. Eclesiástico, não é Eclesiastes, este é de Salomão. Eclesiástico, tem Baruch, Judite, 1º e 2º Macabeus, Baruch, aqui eu esqueci uma, Abdias, Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Baruch, acho que conseguimos. Sabedoria também. Agora, estes livros aqui, sabe qual é a resposta de resolver este pepino? Quando esses livros foram escritos? Este é o segredo. Quando? Alguém sabe? Deixe-me recontar um pouquinho da história de ontem. Eu fiz aquela linha de tempo. Lembra aquela linha de tempo onde nós andamos pela história? Então nós começamos a linha de tempo de novo e andamos pela história. Deixe-me resumir a lição da semana passada. Moisés começou a escrever Gênesis. E ele escreveu os profetas. Até o livro de Malaquias. Nas suas Bíblias, o último livro é Malaquias. Quais livros foram escritos na mesma hora? Zacarias, Ageu, Esdras, Neemias, Esther, 1º e 2º Crônicas. Todos escritos na mesma hora. Por quê? Por quê? Se vocês lembram da história, este é mais ou menos ano 4000, criação do mundo. Moisés começou a escrever toda esta história em 1400, quando Moisés saiu do Egito. Passando o tempo, houve 600 anos, Babilônia dominou o mundo. Depois disso, Pérsia dominou o mundo. Ano 425 a.C. O que está acontecendo no ano 425? Esdras, debaixo da Pérsia, está pregando a palavra, reerguendo o templo. Zacarias está dizendo, constrói o templo. Esther se casou com o rei da Pérsia. Neemias está construindo os muros ao redor de Jerusalém. Malaquias está chamando eles para o arrependimento de parar de divorciar e começar a dar o dízimo de novo. E alguém tomou o tempo de escrever 1º e 2º Crônicas. E eles é um resumo da história inteira em dois livros. Todos os livros escritos aqui. E o nosso Velho Testamento fecha. E Deus não fala nada por 400 anos. Sabe por que Deus não fala nada? Porque o último livro do Velho Testamento, os últimos versículos, diz... Vamos ler. Malaquias 3. Se você sabe onde está Malaquias? Antes de Mateus. Malaquias 4, melhor. Malaquias 4. Deixe-me ver a última coisa que Deus falou por inspiração de profetas. E o Velho Testamento fecha. Malaquias 4 diz isso. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Deus diz, quem está chegando? Elias. Quem é Elias? Well, não é Elias mesmo, físico. Se você volta um pouquinho no tempo, nós estamos mais ou menos ano, se não me engano, 800 antes de Cristo. Tinha um grande profeta, Elias. Durante a época de segundo reis, chamando os reis de Israel, de Judá, para o arrependimento. E ele treinou Eliseu para tomar o lugar dele. E um dia Deus desceu numa carruagem de fogo e levou ele embora. E ele nunca morreu. Elias. Ele era aquele profeta que morava no deserto, que vestia pele de animal e comia gafanhotos e mel. Eu não sei o que você comeu para o almoço, mas essa era a refeição dele. Ele era um pregador feroz. Quando ele falava, era fogo. E ele chamava pessoas para arrependimento. Elias. Well, Elias foi tirado da terra. Well, aqui no último livro, 400 anos depois, Deus diz, eu vou enviar Elias. Agora, vamos pular deste livro 400 anos para frente na história. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Os sacerdotes estão descendo para Jerusalém fazer seu trabalho no templo. Lucas capítulo 1, estamos no Novo Testamento. Lucas capítulo 1. Tinha um sacerdote do tribo de Levi e entrou lá para fazer seu serviço. Se chama Zacarias. Tinha uma esposa que se chama Isabel. Aquela jovem que está conosco hoje. Isabel. E um anjo apareceu, tinha uma conversa com ele e diz isso em versículo 15. Pois, ele falou que a esposa vai ficar grávida. Versículo 15. Pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar, alguém lembra de Malaquias 4? Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos. Deus profetizou, Deus cumpriu. Livro de Lucas, capítulo 1, 15 e 17. Elias chegou. E não é Elias físico do Velho Testamento. É Elias, João Batista. Jesus disse que João Batista é Elias. Deus disse, o anjo disse para Zacarias, seu filho, João Batista, é Elias. E ele vai, e ele está dentro de João capítulo 1 hoje. Nós vamos ver ele fazer o trabalho dele, de apresentar o Cristo ao mundo. Então, nós temos aqui o Novo Testamento, Mateus, até Apocalipse. Agora, onde estão esses 7 livros a mais na edição católica? Alguém já leu eles? Seria uma boa ideia se não tivesse lido. Eles foram escritos bem aqui, nos 400 anos entre os testamentos. Bem aqui, bem no meio. Sabe o que é o conteúdo de 1º e 2º Macabeus? É quando agora Grécia, Alexandre o Grande, 322, dominou o mundo, e tem alguns judeus rebeldes lá, E eles vão colocar eles em submissão. E ele fala das guerras, os ataques, a luta para judeus sobreviver como um povo. Por que o povo judeu precisa sobreviver? Porque Deus fez em Gênesis 12 uma promessa. Através de Abraão e Sara, através de sua descendência, eu vou abençoar todos. Nasceu Isaac, nasceu Jacó, nasceu Judá. Da tribo de Judá nasceu Davi, nasceu Salomão, Roboão, nasceu Maria e Jesus nasceu. Se os judeus tivessem eliminado do planeta Terra, Jesus nunca ia nascer. Deus preservou a tribo de Judá, mesmo que as outras tribos, na maioria, foram eliminadas. Sobrou alguns. Paulo era benjamita, Zacarias, um levita, mas tinha poucos deles. Principal era os judeus que sobreviveu. Mas Jesus nasceu. Então, mas esses livros, esses sete livros a mais, e alguns capítulos no final de Daniel, porque Daniel, quando Daniel vivia? No ano 550, Daniel escreveu e fechou o livro dele. Neste época, alguém acrescentou mais alguma coisa na história. Não devia estar lá. Esther viveu bem aqui, casou com um rei da Pérsia, e algum tempo tarde, alguém acrescentou alguma coisa a mais na história. Entre os testamentos. Agora, estes livros, os sete livros a mais na edição católica, são valiosos para ler. Porque eles contam a história do povo judaico entre os testamentos. Palavra de Deus. Novo Testamento, Palavra de Deus. Esses sete livros não é a Palavra de Deus. São livros históricos. E vale a pena ler. Para conhecer o que aconteceu nos 400 anos quando Deus não falou nada. Agora, a pergunta é, algumas pessoas dizem, espere, como você sabe que eles não são Palavra de Deus? Como você sabe que eles não são inspirados por Deus? Tem muitas razões, mas eu vou te dar algumas. Eu vou abrir um deles e ler. Que tal Macabeus? Eu não sei se eu tenho marcado aqui Macabeus. Eu tenho. E eu coloquei em algum lugar três referências. Provavelmente eu tenho marcado. Primeiro Macabeus 4:46. Se você tiver edição católica, pode me acompanhar. Se quiser, eu tenho três cópias aqui. Todos são ótimos. Primeiro Macabeus 4:45 diz isso. E ocorreu-lhes a boa inspiração de demolirem a fim de que não se tornasse para eles motivo de desonra o fato de que os gentios o terem contaminado. Demoliram-no, pois, e puseram as pedras no monte, estou no versículo 46 já, da morada, em lugar conveniente, escuta, à espera de que viesse algum profeta e se pronunciasse a respeito. O autor de Macabeus diz, nós não temos profetas, não tem Elias, não tem Eliseu, não tem Isaías, não tem. Este cara diz, eu não sou inspirado, estou simplesmente escrevendo a história. Deixe-me ler o que mais ele falou, capítulo 9:27, diz isso. Foi esta uma grande tribulação para Israel, qual não tinha havido desde o dia em que não mais aparecera um profeta no meio deles. Ele diz, faz tempo a gente não tem um profeta. Que tal? Capítulo 14:41. Ele diz isso. E que os judeus e seus sacerdotes haviam achado por bem que Simão fosse o seu chefe. E sumo sacerdote para sempre, até que surgisse um profeta fiel. Três vezes ele falou no livro que não tem profeta. E sabe o que é interessante? Deixa-me pular no final do livro. Eu acho que é o primeiro ou segundo Macabeus. Eu gostei do que ele falou na conclusão. Deixa-me ver qual foi. Talvez o final de 2 Macabeus. Deixe-me ver. Esqueci. Eu quero que você escute com as palavras do autor o que ele falou. Oh, ok, esse é o final de 2 Macabeus, capítulo 15, versículo 37. Tendo-se passado assim os acontecimentos referentes a Nicanor, e como desde esses tempos a cidade ficou em poder dos hebreus, também eu aqui porei fim ao meu relato. Meu relato. Ele não diz que Deus disse. Se você leia Moisés, quando Moisés escreveu Gênesis, ele falou uns 3.000 vezes: Deus disse, Deus disse, Deus disse. O Macabeus diz: este é meu relato. E ele continuou: sei ou fiz bem de maneira conveniente a uma composição escrita, era justamente isso que eu queria. Sei vulgarmente e de modo medíocre, é isso o que me foi possível. Ele diz, é mais ou menos o que eu fiz. É um livro histórico. Ele não diz que é inspirado por Deus. O autor desses livros diz que eles não são inspirados, porque eles não têm profeta quando esses 7 livros foram escritos. Deixe-me, eu não sei qual eu marquei. Eu vou pegar do pastoral. Este é o último da edição católica. Será que é esse ou esse? Eu devia ter lido isso hoje. Eu queria que você... Sabe, na edição católica, um padre sempre fez uma coisa tão interessante no pé da página. Não é essa. Eu gostei do que o padre escreveu. Porque ele sempre tem o texto bíblico que está certo. E no pé da página, este é o primeiro Macabeus 4, quando diz... Estão à espera que viesse algum profeta. E tem uma notaçãozinha lá que leva você ao pé da página. E o padre diz isso: desde o tempo de Malaquias, não havia profetas. O povo sentia sua ausência e continuava na espera. Um padre diz, não é. Aqueles livros extra 7 não são inspirados. Agora, em 1543, o Papa da época diz que eles são inspirados, devem ser incluídos, e se você não ler, você vai para o inferno. E foi meio chocante. E todo mundo diz, ok, o Papa falou Inquisição, eu não quero Inquisição, então vamos incluí-los. E eles têm sido incluídos desde então. Agora, para mim, como eu vou deixar claro na semana que vem, pouco me importa que estão lá. Sabe por quê? Porque eles são livros históricos, vale a pena ler, e eles colocaram no Velho Testamento. O Novo Testamento, do qual eu sigo, a nova aliança de Jesus Cristo, baseada no sangue dele, Mateus, Apocalipse, é idêntico, seja qual for a edição, católica, protestante, edição, tudo igual. Agora, deixe-me dar mais uma coisinha ou outra sobre isso, e vai estar na hora do nosso intervalo. Deixe-me falar mais algumas coisas extras do porquê esses 7 livros não foram... não devem ser considerados inspirados por Deus. Número 1, ninguém sabe quem escreveu. Eu sei quem escreveu Isaías, Jeremias. Quem escreveu o primeiro e segundo Macabeus? Qual é o nome dele? Anônimo. Eu não gosto de coisa anônimo. Número 2, não foram escritos em hebraico. As sagradas escrituras... escrituras sagradas são escritas em hebraico. Não são escritas em hebraico. Terceiro, há contradições. Se você tomar o tempo de ler esses 7 livros e pensa sobre a lei de Moisés, você vai encontrar contradições de doutrina. São coisas pequenas. Os judeus. O Velho Testamento é a Bíblia dos judeus. E eu acho que os judeus sabem qual é a Bíblia deles. Alguém já ouviu falar de Josefo? Grande historiador, pleno primeiro século, que escreveu a história dos judeus, dedicadíssimo, fariseu. Ele diz que só tem 39 no Velho Testamento. Ele sabe quais são, Gênesis e Malaquias. Eu acho que eu vou acreditar num judeu da época, qual era a escritura deles. Ele diz, oh, esses outros livros existem, porque são livros históricos, tipo Dom Pedro I, mas não são inspirados. Eles são livros históricos. Olha em Lucas, capítulo 11, 51. Jesus disse que esses 7 livros não fazem parte. Olha em Lucas, capítulo 11, 51. Jesus vai falar quais livros fazem parte do Velho Testamento. Lucas 11, 50 e 51. Vocês estão com calor? Porque se sim, nós vamos ligar esses ventiladores depois do intervalo. Se não estão com calor, vamos deixar como é. Ok, Lucas 11, 50 e 51. Estão prontos? Jesus falando: pelo que esta geração será considerada responsável pelo sangue de todos os profetas derramado desde o princípio do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Assim eu lhes digo, esta geração será considerada responsável por tudo isso. Jesus disse, o Velho Testamento é do sangue de Abel, Gênesis, até o sangue de Zacarias. Agora, este Zacarias não é o profeta Zacarias, Zacarias Malaquias, o penúltimo livro do Velho Testamento. Não, este é Zacarias que foi morto entre o altar e o santuário e está registrado em 1 e 2 Crônicas. 1 e 2 Crônicas, literalmente, são os últimos livros do Velho Testamento. Mas eles não foram colocados no final, Zacarias e Malaquias, sabe por quê? Não são profetas. Eles colocaram 1 e 2 Crônicas na parte da prateleira da biblioteca de história. 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, livros de história. E os profetas, Ageu, Zacarias, Malaquias, terminou o Velho Testamento porque é a prateleira dos profetas. Mas 1 e 2 Crônicas é o último livro da Bíblia dos Hebreus. Então, se o sangue de Zacarias está bem aqui, Jesus diz, acabou a palavra de Deus. E Deus não começou a falar de novo até João Batista começou 400 anos depois. Que mais? Tem alguns erros geográficos, históricos nesses livros. Se você pega, deixa-me ver qual livro. Judite, capítulo 1, versículo 1, diz que Nabucodonosor era o comandante de Assíria. Babilônia. Eles têm erros. Homens, a gente comete erros. Eu escrevi um livro que vai ser publicado no mês que vem, comentários sobre o livro de Apocalipse. Vai sair no final de semana de Páscoa. E eu escrevi quase 200 páginas. Eu mandei para uma amiga brasileira, mestrado em letras, corrigir. E ela mandou de volta para uns 700 erros gramáticas, porque eu não sou inspirado por Deus. Eu sou um americano tentando escrever em português. E algumas vezes eu falo, ou casa. Ou a casa bonito. Algumas vezes no escrito eu erro e não falo também. Mas essas são algumas razões do porquê os sete livros não são considerados palavra de Deus, mas são livros valiosos para ler. Vamos tirar um intervalo por uns 10, 15 minutos e logo em seguida a gente vai começar João capítulo 1 sobre este assunto que está aqui na tela. Muito obrigado pela atenção.